Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, esta semana estamos com muitas novidades na área de moradia no Brasil e também no mundo. Conta pra gente quais são elas. Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, semana quente no campo da moradia. Quente, positivamente, eu diria. Para começo de conversa, ontem foi derrubado o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional, que suspendia remoções durante a pandemia, aliás, com a data de 31 de dezembro como data final. Esse projeto visava proteger a possibilidade de isolamento social no momento em que essa é uma condição absolutamente essencial para evitar o contágio, hospitalizações e mortes. Essa iniciativa é uma iniciativa que seguiu vários outros países e que está em debate há vários meses no âmbito do Congresso e em vários estados e municípios também. Esse veto foi derrubado e, a partir de agora, essas remoções estão suspensas até 31 de dezembro. Aliás, elas já estavam suspensas até 31 de dezembro por uma PDF do Supremo, do ministro Barroso, que também afirmava exatamente a mesma coisa. Essa é uma outra novidade muito importante que aconteceu, essa na semana passada, que, com base nessa PDF, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a reintegração de posse de 800 famílias que ocupavam uma grande área abandonada há muitos anos, inclusive já notificada a respeito desse abandono, na zona leste de São Paulo. O que nós estamos vendo com essas situações, Sandra, é que a moradia e o tema da emergência habitacional começa finalmente a entrar na pauta do judiciário e do legislativo no nosso país, e não era sem tempo, Sandra.
Professora Raquel Rounik, esses movimentos de moradia também aconteceram no cenário internacional?
Sim, nós tivemos uma decisão inédita, na verdade foi um referendo que aconteceu na cidade de Berlim, Alemanha, que, a partir da aprovação desse referendo, que aconteceu esse final de semana, a cidade pode ou tem o direito de expropriar os apartamentos de grandes proprietários corporativos de apartamentos de aluguel que têm mais de 3 mil unidades em seu poder, e essa expropriação pode se dar através do valor venal. Só para explicar aqui para os nossos ouvintes, em Berlim está uma crise enorme, aliás, não só em Berlim, mas em muitas outras cidades do mundo, do aluguel, com a entrada de proprietários corporativos que exercem verdadeiros monopólios do mercado de aluguel nas cidades. Particularmente Berlim, parte do estoque público tinha sido vendido para esses grandes proprietários. E a cidade estava vivendo uma situação absurda de despejos e falta de opção de moradia de aluguel para quem tinha menor renda. Bom, isso motivou a aprovação desse referendo, mas isso não significa que imediatamente elas serão expropriadas. Isso ainda vai depender, né? Isso é apenas um primeiro passo para que essa possibilidade possa acontecer. Mas, ao mesmo tempo, na mesma linha, entra em vigor em Barcelona, isso entrou em vigor no início de agosto, uma determinação de proibição de aluguel de pedaços dos imóveis para o Airbnb. Imóveis inteiros, eles podem ser alugados, mas só em determinados locais, devidamente licenciados. Há uma luta que está acontecendo entre a cidade de Barcelona e a plataforma Airbnb, também decorrente da enorme crise dos aluguéis, que a entrada de plataformas digitais e de grandes proprietários corporativos tem provocado nessa cidade. Enfim, finalmente, o tema da moradia financiarizada, que teve um enorme efeito na piora das condições de habitação em várias cidades do mundo, começa a ser enfrentado pelas municipalidades.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick.